Esse poder do pai pode ter deixado a impressão na infância do Kafka, como ele mesmo diz, né? Então deixou para ele, assim, deixou para ele como se ele tivesse uma baixa autoestima, uma personalidade fraca e assustada. É isso que ele vai comentando na obra. Como que a gente não sabe como é que foi o pai dele, mas a impressão que ele tem, né, na vida adulta do pai é como um homem de extremo poder.
Essa carta não foi escrita na adolescência?
Não, já foi escrita na idade adulta. Ele tinha 36 anos, próximo da morte, inclusive, né? Então, a gente percebe o impacto que teve.
E ainda assim ele mantinha uma relação, pelo menos nessa carta, de filho em relação com o pai. Mas mesmo com 36 anos, ele parece estar em uma posição de criança, não? E colocando o pai nessa relação de poder absoluto, quando ele já era um escritor, tinha vínculos literários, tinha seu próprio trabalho, tinha relações amorosas e levava adiante até uma doença, digamos, de maturidade.
Mas era ainda uma criança, né? Então a gente pode ver que a infância está ali. Só existe um corpo adulto, mas toda a infância afeta esse corpo adulto e essas relações, né, adultas.
E não só em Kafka, sino que em vários relatos clínicos, na psicanálise também se vê esse tipo de posição no modo de falar, não?
Isso, como eu disse ali no começo, que é o que a gente escuta, né, no divã, né, dos adultos dizendo do pai e da mãe. Né, meu pai era assim, minha mãe era assim, por isso que eu sou assim, né, e você vai trazendo, né, eu sou desse jeito porque é o meu pai, eu sou desse jeito porque minha mãe, ou porque minha mãe fez isso, ou porque deixou de fazer, né, então, na verdade, você pode ler essa carta aqui, né, na poltrona, olhando para o divã e lendo como se tivesse, como se fosse alguém dizendo, né, como se fosse uma sessão de análise.
E como vê a psicanálise essa relação de causalidade? Quer dizer, o filho adulto é assim porque o pai e a mãe eram assim? É essa a relação de causalidade na psicanálise?
Então, se era ou se não era, realmente não importa muito. Mas a impressão que ficou é aquela que importa. Né? Então, é isso que eu coloquei aqui agora, que a gente não sabe se o pai do Kafka era assim ou não era, exatamente. Mas a impressão para a criança que ficou, né, é essa, é do pai sendo autoritário. Então, o que se tem que trabalhar na psicanálise é justamente a elaboração dessa história e uma ressignificação dessa história. E talvez Kafka fez isso ao escrever a história dele. É, talvez ele vai ressignificar, né, essa história e reescrevendo ela. Então, na forma de uma carta ao pai. Acho que a gente pode pensar isso como também, né, um exercício de elaboração dessa relação.
Poderia ser pensado também de que quando um paciente em psicanálise fala sobre seu pai, sobre sua mãe, e mais ou menos apresenta esses traços que estão na carta ao pai de Freud, podíamos pensar que de alguma maneira é uma carta ao pai, endereçada ao pai na figura do analista ou da analista nesse caso, e que de algum modo isso é como se eu estivesse diante de minha analista e eu dirigisse a ela aquilo que eu estaria dirigindo na verdade a meu pai. Poderia ser pensado assim?
É isso, porque ele está escrevendo para um outro. Por mais que ele queria destruir as obras, mas não tinha possibilidade dela não ser destruída, então ele está escrevendo para um outro. Né? Porque se ele não quisesse que um outro soubesse disso, ele ia guardar para si mesmo e elaborar de uma outra forma. Mas isso está sendo dirigida de uma determinada maneira para um outro. Esse outro pode ser o analista. No caso aqui, ele era um escritor e ele dirigiu a outras pessoas, a um público, a outra pessoa que iria ler essa carta. Então, é essa relação, sim, que se tem com o psicanalista, mas que também pode se ter de outra forma aqui.
E por que a elaboração de uma carta como carta ao pai, no caso de Kafka, ou de uma fala de um paciente em relação com seu analista poderiam permitir elaborar a relação que fica na sensação que aquela criança teve?
Então, é interessante porque quando a gente conta e conta de novo e conta de novo, a gente nunca conta igual. Sempre tem uma repetição, mas tem uma diferença nessa repetição. E é isso que é a elaboração. A gente vai repetindo aquilo que aconteceu, não só como uma forma de trazer de novo, mas como uma forma de trazer o diferente naquilo que a gente conta de novo. Então, é isso a gente vai elaborando ao escrever um diário, ao sonhar, né? Então, a gente pode sonhar com coisas da nossa infância, sonhar com coisas que estão acontecendo agora, que nos remete à nossa infância, e a gente vai elaborar. Então, ele escreveu uma carta e nessa repetição, porque ele repete o tempo todo na carta o quanto que ele tem uma personalidade fraca e assustada. Então, isso vai passando ao longo da carta. Então, ele vai repetindo. E essa repetição é algo que pode trazer um novo na história dele. Aqui tem uma passagem interessante também, que acho que traz essa ideia, né, dessa personalidade fraca e assustada que ele vai falar, essa impressão que ele teve na materialidade do corpo do pai. Então, isso, né, acho que é interessante a gente perceber isso, que não é o que o pai fez muitas vezes, mas é justamente o material, o corpo propriamente dito do pai, o real do corpo do pai, que provoca nele uma sensação de poder absurda no outro e de desamparo, né, em relação a ele mesmo.
A presença real do corpo do pai na presença real do corpo do filho.
Isso.
É nessa relação.
E aqui ele fala de trocar de roupa na frente um do outro, de ver aquele corpo nu e de olhar para si mesmo e ver que tem uma diferença ali, né, real também. O pai sendo grande, diz que o pai dele era muito alto, era grande assim, e ele todo magrinho, pequeno. Então ele diz assim: já estava esmagado pela simples materialidade do seu corpo. Lembro-me, por exemplo, de que muitas vezes nos despíamos juntos numa cabine. Eu magro, fraco, franzino, você forte, grande e largo. Já na cabine me sentia miserável, e na realidade não só diante de você, mas do mundo inteiro, pois para mim você era a medida de todas as coisas. Então, aí a gente já pode perceber, né, o quanto que tinha só da presença do pai, já tinha essa sensação. Eu acho interessante que também o Deleuze e o Guattari, eles vão trazer, né, na obra que eles vão dedicar ao Kafka, ele vai falar que o Kafka, nesse livro, ele amplia esse pai ao absurdo, né? Justamente ele vai falar que é uma ampliação da foto. Então ele vai fazer essa carta para ampliar ao absurdo, para tentar fazer com que talvez esse pai, essa imagem do pai fique tão grotesca que seja uma coisa, olha, impossível. Isso é impossível. Uma forma de lidar um pouco melhor com essa imagem do pai. E essa passagem do Deleuze e do Guattari me faz lembrar de um filme, não sei se você já assistiu, um filme bem, bem interessante, que se chama Blow Up, Depois Daquele Beijo. É um filme de 1967, com direção de Michelangelo Antonioni, e que vai falar da vida de Thomas, que é um fotógrafo, e que num determinado momento no trabalho dele, ele está fotografando assim uma paisagem e ele acaba fotografando um beijo, que aparentemente parecia ser um beijo. E quando ele vai ampliando, depois, né, vai revelando essas fotos e ampliando isso, a gente começa a perceber que, na verdade, ele capturou um assassinato correndo no fundo das fotografias, né? Não um beijo, mas um assassinato. E assim, nos traz essa questão: o que a gente quer ver? Qual é a imagem que fica da nossa infância, que é aquela que a gente vê? Mas o que tem ali no fundo? É, então, contar a nossa história faz também a gente ver, ampliando essas fotos e vendo o que é que tem no fundo. Então, acho que a gente pode pensar dessa forma também. Bom, para terminar, tem uma questão importante que ele escreve essa carta porque ele estava aborrecido com o pai, Hermann, porque ele recebeu muito friamente a notícia de que ele estava noivando com a Julie, que era ia ser a noiva dele, né? E que depois ele acaba não se casando. Então, ele inclusive vai dizer que não se casou por culpa do pai. Vou ler esse trecho aqui. Por que então não me casei? Havia obstáculos específicos, como em toda parte, mas a vida consiste exatamente em aceitar tais obstáculos. O obstáculo essencial, porém, infelizmente autônomo em relação ao caso individual, era que, do ponto de vista espiritual, sou manifestadamente incapaz de me casar. Isso se expressa no fato de que, a partir do momento em que decido me casar, não consigo dormir, a cabeça arde dia e noite. Isso já não é vida. Fico oscilando desesperado de um lado para o outro. Não são propriamente as preocupações que provocam isso. Na verdade, correm juntas inúmeras preocupações de acordo com a minha melancolia e meticulosidade. Mas não são elas o decisivo. Na verdade, elas levam a cabo, como os vermes, o trabalho no cadáver. O que me atinge de modo decisivo é outra coisa. É a pressão generalizada do medo, da fraqueza, do autodesprezo. Quero tentar explicá-lo melhor. Na tentativa de casamento, confluem, nas minhas relações com você, duas coisas aparentemente opostas, tão fortes como em nenhuma outra parte. O casamento é certamente a garantia da mais nítida autolibertação e independência. Eu teria uma família, o máximo que, na minha opinião, se pode alcançar, ou seja, também o máximo que você alcançou. Eu seria igual a você, a velha e eternamente nova vergonha seria apenas uma história. Com certeza, seria fabuloso, mas é justamente aí que está o problema. É algo excessivo, não se pode conseguir tanta coisa assim. É como se alguém estivesse aprisionado e tivesse não só a intenção de fugir, o que talvez fosse realizável, mas também, e na verdade, ao mesmo tempo, a de transformar, para uso próprio, a prisão no castelo de prazeres. Mas se ele foge, não pode fazer essa transformação, e se a faz, não pode fugir. Se eu quiser me tornar independente, na relação especial de infelicidade em que me encontro com você, preciso fazer alguma coisa que não tenha a menor ligação possível com a sua pessoa. O casamento é, sem dúvida, o que há de maior e confere a autonomia mais honrosa, mas também está, ao mesmo tempo, na mais estreita vinculação com você. Por esse motivo, querer sair daí tem algo de delirante e qualquer tentativa é quase punida com a loucura. A gente termina aqui, então, o quadro Castelo de Kafka na Rádio Cultura de Curitiba. Boa noite.
As noites de sexta-feira, entre 22 horas e 23:30, os anões de jardim se reúnem na praça mais próxima para ouvir o programa. À noite, todos os gatos são pardos.
A sequência, Luciano Falvel. Sigamos em dia leve, intérprete da vida, ao longo amanhecer de vozes e as crianças brincando. Algumas senhoras se desfaziam e se multiplicavam, casas antigas e avenidas comedidas. O chão desaparecido no asfalto, na única condição que persiste, ser livre. Sigamos ao medo e ao entardecer, desviando as perguntas de um lado escuro. Sigamos ao significado. Sentir é a promessa. de desvendar as existências ao fluxo dos dias.
À noite, todos os gatos são pardos. É um programa de rádio que pretende muito menos do que se pode esperar, sem demasiada expectativa. Com uma narrativa pouco ambiciosa, mas sem estridências nem achacamentos, que menos do que um ato de compaixão é apenas uma analogia de uma forma de passar o tempo jogando dominó. À noite, todos os gatos são pardos. Procura ser um ato, se não de companhia, pelo menos de acompanhamento. Algo assim como um adereço sem valor de troca e, por isso, uma espécie de fetiche, de objeto de coleção inútil e sem preço. À noite, todos os gatos são pardos. É um modo de passar o tempo em tempos que não passam.
Minha senhora de mim, comigo me desavim. Minha senhora de mim, sem ser dor ou ser cansaço, nem o corpo que disfarço. Comigo me desavim, minha senhora de mim, nunca dizendo comigo o amigo nos meus braços. Comigo me desavim, minha senhora de mim, recusando o que é desfeito no interior do meu peito.
Quando o lobisomem penteia seus cabelos, quando a cuca se prepara para dormir, quando o mapinguará bebe água no rio e olha a sua própria imagem, quando o corpo seco senta no tronco de uma árvore a fumar um cigarro de corda e pensar na sua própria vida, quando o boitatá surge das águas para dissertar sobre a importância de não queimar as florestas, quando caipora coça a cabeça pensando no trabalho que teve durante o dia, à noite todos os gatos são pardos.
À noite todos os gatos são pardos.
No final alcançamos a ver a silhueta de um gato. Quase que temos certeza de que é um gato. Poderíamos apostar que é um gato. Ou talvez seja um gambá. E é provável que seja um gambá ou qualquer outro dos 56 tipos de marsupiais que habitam o território brasileiro. Seja como for, se trata de um animal de hábitos e entre as sombras todos parecem pardos. A meia-noite se aproxima e essa hora é quando acabamos dizendo aqui termina a noite, todos os gatos são pardos. Este foi o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.